O tema dessa mensagem hoje é sobre o custo de você ser discípulo. Mas por que surgiu essa ideia? Porque eu e a Viviane entendeu que Deus estava incomodando os nossos corações sobre o discipulado. Segundo semestre, se não me engano, de 2016, a gente assumiu o Ministério de Jovens aqui da igreja. E depois, alguns anos depois, a gente assumiu os adolescentes. E eu lembro que durante aquele período que a gente assumiu, nesse período pelo menos de 3, quase 4 anos, que a gente já tem 2020, a gente teve em torno de 20 batismos, mais ou menos, entre jovens e adolescentes aqui na igreja. Eu lembro que a gente estava num período, se eu não me engano, de 1 ou 2 anos quase sem batismo, e quando a gente inicializou o ministério, teve esse boom, e diversos jovens já se batizaram aqui na nossa comunidade. Porém, eu fazendo uma análise um pouco mais crítica sobre o nosso ministério, eu comecei a botar na ponta do papel o que aconteceu nesses anos. Nesse período, a gente teve o batismo de 9 jovens e 11 adolescentes. E daí você vai falar, mas que isso daí tem a ver com o discipulado? Você está falando de batismo, discipulado, tem alguma coisa a ver ou não? E por que você está falando de números? Desses 9 jovens que se batizaram, cerca de 3 permaneceram na comunidade. Desses 3, os 3 permaneceram por conta do discipulado. Esses 3 que eu me lembro, desses jovens, eles fizeram o discipulado, fizeram todo o processo, depois se batizaram e continuaram aqui até hoje. Os adolescentes, todos permaneceram. Todos tiveram um trabalho, tanto com o André quanto com a Vilma, um trabalho específico, intenso com o discipulado, e até que todos os adolescentes permaneceram na igreja. Outro dado que eu queria trazer para vocês é que no ano passado a gente teve 22 pessoas que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a gente fazendo uma estatística do final do ano passado, dessas pessoas que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, dessas 22, apenas 13 aceitaram fazer o processo de discipulado aqui na nossa comunidade. E desses, somente 5 permaneceram. Isso daí foi uma estatística que a gente fez ano passado. O que, que isso tem a ver com o discipulado? Tem tudo. É o início da nossa fé cristã. É o início da nossa caminhada. O Jonas Madureira, quem ele fala que se um cristão não estiver disposto a ser discípulo de Jesus Cristo, ele não pode ser cristão. Uma pessoa que quer caminhar com Cristo e não está disposta a caminhar com Ele, não pode ser chamada de discípulo. Não pode ser chamada de cristão. Porque a pessoa não está querendo ter um envolvimento com Deus. E por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Porque eu quero propor uma forma um pouco mais antiga de pensar. Eu não vou falar que é uma forma nova, mas é uma forma que acontecia desde o início da igreja. É de você se discipular, você caminhar com Cristo, você entender como discípulo de Jesus de Nazaré. E você entender como discípulo de Jesus de Nazaré vem numa linha totalmente diferente do que acontece hoje em dia. Hoje em dia, você fala que é cristão, você precisa lotar o Morumbi. E você ser cristão, você não precisa lotar um estádio. Deus não quer que você lote um estádio e depois você poste a foto com o céu vermelho falando que é o Espírito Santo. Deus não está querendo isso. Ele quer que você tenha um encontro sincero e verdadeiro com Ele. Que você reconheça quem Ele é na sua vida. E você está disposto a caminhar com Jesus Cristo, é você estar disposto, você abrir a mão de muitas coisas. A caminhada cristã não é um oba-oba, né? É uma festa. A gente se alegra porque porque Jesus é rei em nossas vidas. Foi isso que a gente cantou agora. Por isso eu pulo, canto na presença do rei. Da presença dele eu quero demonstrar a minha imensa gratidão e alegria porque ele fez na minha vida. E não eu vou para um evento só por estar no evento e postar no Facebook ou no Instagram que eu fui mais um que teve no Morumbi no final de semana. A caminhada cristã está ligada diretamente a você seguir Jesus Cristo. Você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Parece até repetitivo isso, mas a caminhada cristã está ligada a você reconhecer Ele como seu Salvador. Um cristão que não se submete ao discipulado não pode ser considerado um cristão. Não existe uma vida cristã sem imitação de Cristo. É interessante que você for parar para pensar isso do lado de fora. Quando a gente pensa no meio profissional, a gente mira numa pessoa que eu quero ser igual. Minha área de formação é a tecnologia da informação. E eu lembro que, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a comprar vários livros do Steve Jobs, porque eu achava o Steve Jobs genial. Então, eu tenho uma bibliografia do Steve Jobs, fui comprando os livros, fui comprando várias coisas para entender um pouco daquela pessoa que revolucionou a história da tecnologia. Porém, a gente muitas vezes prega isso só para um ambiente profissional, ou para um ambiente de uma pessoa que é midiática ou famosa. E a gente esquece de Jesus Cristo, esquece daquele que nos salvou. Eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Lucas 14, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém me segue, alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãs e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar 20 mil que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como tornar-no salgado novamente? O sal sem sabor não serve de nada, nem para o solo, nem adubo para o solo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça. O assunto dessa noite é custo do discipulado. Mas o que é ser discípulo? Alguém sabe o que é ser discípulo? Aprender com alguém. Aprendiz, um seguidor, alguém mais, imitador. É interessante que esses atributos que a gente deu está ligado diretamente de você aprender com alguém, você querer saber e espelhar aquela pessoa. E o discipulado cristão tem a ver com isso. Você querer ser parecido com alguém. Esse alguém é Cristo. O discipulado de Jesus, se a gente for pensar, muitas vezes no meio evangelical ou evangeliquez, a gente define ele em duas maneiras. Tanto como o fato de você seguir a Jesus Cristo ou o fato de você ensinar alguém a caminhar com Jesus Cristo. O Gênesis está aqui, ele está fazendo discipulado comigo. Então, discipulado é o processo que a gente faz junto de ensinar a pessoa a conhecer o Evangelho e o passo inicial na caminhada. Mas a proposta que eu estou aqui essa noite apresentando para vocês, eu não estou aqui para ensinar vocês como iniciarem uma vida cristã ou ensinar para as outras pessoas. O convite que eu estou querendo fazer essa noite é para que vocês aprofundem mais sua relação com Deus, aprofundem mais o relacionamento com Cristo Jesus. Você já parou para refletir como tem sido a sua caminhada ultimamente? Como você tem caminhado com Deus ultimamente? Tem caminhado próximo, distante, no meio de uma multidão? Onde você tem caminhado? Ou você não tem caminhado? Eu falo que muitas vezes na minha adolescência, início de fase adulta, eu falava de Deus, mas eu não caminhava com Deus coisa alguma. Minha mãe vai me matar, mas essa era a realidade da minha adolescência, início de fase adulta. Por outro lado, eu queria refletir um pouco com vocês o que é um custo. Se discipulado é você imitar, querer se espelhar em alguém, é que eu vou falar de custo. Custo é uma coisa que me parece meio chato, né? Porque principalmente quando você pensa, vou lá no mercado, quanto vai custar um pacote de arroz, um pacote de farinha? Ou eu vou no McDonald's, quanto vai custar um Big Mac? Eu penso em gasto, eu penso naquilo que eu estou perdendo naquele momento. Eu podia dar outro exemplo referente a custo. Custo, muitas vezes, a gente pode pensar na forma que a gente trabalha. A gente passa 8 horas do nosso dia, 9, 10, dependendo. Tem um amigo meu que fez mês passado 112 horas extras. Eu não sei como, mas ele não voltou para casa. Mas a gente trabalha a fim de ter um lucro. E aquele lucro, para nós, vai causar um custo para alguém. Alguém vai ter que se desprender para nos pagar aquele horário. Ou, por outro exemplo, a gente estudando para uma prova. Nós estudamos para uma prova. Quando você tem uma prova na faculdade, você não investe lá seu tempo, seu dia. Ou tem uns que não investem. Então, às vezes eu fazia isso. Não agora, mas no ensino médio eu fazia isso. Daí depois você fica de recuperação de janeiro, né? Mas você vai investir aquele seu momento, suas horas do seu dia, para que você consiga atingir aquela sua nota e você passar de ano e você se formar na faculdade. E para tudo isso existe um certo custo. Você se desprende de um tempo. Você morre um pouco ali para que chegue num objetivo. Mas a Bíblia ele apresenta outro tipo de custo. Eu queria refletir com vocês essa noite um pouco desse outro tipo de custo, que não é um custo material, mas é um custo que traz a vida. Por isso que ele acaba sendo custoso, por isso que ele acaba sendo pesaroso nas nossas vidas, porque ele vai trazer a vida. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque como a gente tem seguido Jesus? Eu queria começar refletindo com vocês a partir do início mesmo, a partir do versículo 25, que a gente leu agora há pouco. Uma grande multidão seguia Jesus e se voltou para ela. Jesus era rodeado por multidões. Multidões, chefes políticos, discípulos, todo mundo rodeava Jesus Cristo. Se você for ver, principalmente nesse período de 3 anos do ministério dele, ele fez uma revolução enorme em Jerusalém. Jerusalém estava enfervecida. Tanto que, se você for pegar um pouco mais nos livros de história, no mesmo período que Jesus nasceu, até em torno até do ano 90, mais ou menos, teve mais de 80 pessoas se intitulando o Messias em Israel. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que ela mudou o mundo, mudou a nossa forma de a gente enxergar a vida, o nosso calendário, porque é antes de Cristo e depois de Cristo, e num país, numa região local, tiveram mais de 80 outras pessoas, depois dele, mais ou menos, se afirmando como um Messias. Jesus revolucionou o tempo dele, Jesus revolucionou a época que ele viveu. E a época que ele estava ali, nesse período aqui, ele estava cercado de grandes multidões. E é interessante, se você for ler o livro de Lucas todo, Lucas ele faz uma triangulação bem legal. Um momento Jesus está com os discípulos, outra hora ele está questionando os chefes religiosos, e outra hora ele está questionando as multidões. E nesse momento ele estava questionando, ou dialogando com a multidão que seguia ele. É interessante que aquela multidão, a maioria que cercava ele, estava procurando algo. Porque Jesus ele tinha escolhido aqueles 12 para serem os seus apóstolos, ele tinha chamado outros para serem seus discípulos, porém ainda tinha além dele, isso tinha uma grande multidão que seguia. É interessante parar para pensar naquela multidão, porque a multidão muitas vezes acaba buscando Cristo por algo que ele podia fazer. A gente vê aquele caso da mulher do fluxo de sangue, a gente vê na Bíblia que Jesus está passando entre a multidão, enquanto a mulher toca nele e Jesus fala, de mim saiu virtude. Jesus estava passando no meio de uma multidão enorme. Então, multidões cercavam o tempo todo Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas buscavam Jesus mais porque Jesus podia dar do que aquilo que ele era. A fama que Jesus fazia milagre trazia diversas pessoas próximas a ele. A fama dele fazia as pessoas quererem estar próximo dele. Ou para matar, como os chefes religiosos, ou para conseguir obter um certo tipo de lucro. Mas quantos ali que estavam dispostos a seguirem Jesus mesmo? Eu estava lendo esse livro do Jonas Madureira, recentemente, e ele fez uma citação do John Mayer. John Mayer é um estudioso, ele escreveu um livro que trabalha referente a esse texto de Mateus, e o John Mayer ele fala que seguir a Cristo somente pelas multidões é viver um pseudo-discipulado. Em outras línguas, seguir a Jesus através das multidões é você viver um discipulado de mentira, um discipulado falso, um discipulado que não existe. Você buscar Jesus só porque ele pode te dar, não porque, ou não pelo aquilo que ele é, você está buscando algo falso. Você está buscando de tudo, menos ele. E você viver um pseudo-discipulado é você vivenciar um relacionamento sem intimidade, sem aproximação. Eu gosto muito quando eu faço discipulado, principalmente quando eu trabalho com jovens ou adolescentes, eu cito o caso, pelo menos, quando você está namorando. Quando você namora, você precisa se relacionar com alguém. Você precisa olhar, você precisa visitar, você precisa estar junto. Se você não estiver junto, você não está se relacionando com aquela pessoa. Antigamente, o pessoal gostava de namorar no MSN ou no bate-papo da UOL, né? Mas aquilo lá nunca existiu. Porém, a gente não consegue vivenciar um relacionamento com Cristo no anonimato. A gente não consegue ver um relacionamento com Jesus Cristo através do WhatsApp. Só mandando mensagenzinha. Para a gente vivenciar um relacionamento com Cristo, a gente precisa estar próximo. A gente precisa querer almejar estar próximo. Assim como você almeja estar junto com a sua namorada ou namorado, você deve almejar estar junto com Cristo. Interessante que, para a caminhada cristã, isso daí tem se perdido ultimamente. O que é mais pregado nas igrejas aí fora é vem para cá que Deus vai te dar tal coisa. Vem para lá que você vai ser curado, liberto. ou vem para cá que você vai ganhar um jatinho. Mas aonde tem ficado o evangelho de fato mesmo nisso? Qual que é o custo de você seguir Jesus? Você tem seguido Jesus por conta das multidões que cercavam ele, ou como as multidões cercavam ele, porque você está buscando algo, ou você tem buscado Jesus pelo que ele é? Meu convite essa noite é que você não possa vivenciar um relacionamento com Deus através das multidões, pelo aquilo que ele pode te dar. Mas meu convite é, venha conhecer de fato quem que é esse Jesus. Venha conhecer de fato esse Deus que se fez presente e habitou entre nós e vive ainda. Jesus, ele tinha muitos seguidores, mas quantas daquelas pessoas que eram discípulos mesmo de Jesus? Já parou para pensar? Jesus, ele é cercado de tudo que é lado, mas quantos ali que estavam mesmo que eram discípulos? A Bíblia elenca que só tinha 12, pelo menos, que você sabe de nome, né? Os outros você não conhece tão a fundo. Você conhece algumas outras pessoas quando você vai lendo Atos, mas... ou José de Arimateia, quando a gente vê no após a crucificação de Jesus. Mas quem são essas pessoas que seguiam? Porém, a gente só consegue avaliar o custo do discipulado se, de fato, entendemos o custo dele. Entendemos que o evangelho consiste numa demanda, uma demanda bem maior do que a gente pode pensar. Eu não estou querendo trazer um peso, um fardo ou uma carga sobre vocês. Mas eu quero que vocês reflitam essa noite no que consiste seguir Jesus Cristo. E no que consiste você seguir Jesus Cristo nos dias atuais. Que demandas são essas? Primeira demanda que existe entre você seguir Jesus, existe um certo tipo de amor. Lucas 14, 26 diz, se alguém amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E que amor é esse? Eu queria refletir com vocês um pouco da realidade que acontecia no Oriente Médio e ainda acontece até hoje, nos dias presentes. No Oriente Médio, as pessoas dão muito valor àquilo que as pessoas falam. A palavra no Oriente Médio, ela tem um peso bem maior do que aqui no Ocidente. No Ocidente, a palavra é algo relapso, algo solúvel ou líquido, como Bauman fala. E principalmente para uma família, um ambiente familiar, a palavra tinha um peso bem maior ainda. Se um pai, ou um chefe, ou um líder de família falasse não, é não. Se nós vamos, então a gente vai para tal lugar. E hoje em dia, se você está aqui no Ocidente, você fala, ah, vamos? Não sei, talvez. Ou a gente inventa mentiras para poder justificar o nosso atraso. E a gente tenta embolar diversos esquemas para a gente poder justificar algo. Porém, no Oriente Médio, o peso da palavra do homem ou do chefe da família era muito maior, ou é muito maior, do que aqui no Ocidente. E é interessante se você parar para pensar quando um muçulmano se converte. Eu não sei quantos de vocês já tiveram acesso ou visualizaram vídeos de muçulmanos se convertendo, ou pessoas em países perseguidos se convertendo. Aqueles caras estão mortos. A primeira coisa que eles fazem é expulsar aquela pessoa que reconheceu Jesus como seu único e suficiente salvador de casa. É a primeira coisa. Eu lembro que cerca de 20 anos atrás, vem o Miguel aqui para o Brasil. O Miguel, ele era filho de um principal fundador do Hamas. O pai dele era ligado direto com Yasser Arafat. Na época, eles eram muito próximos. Na época que Yasser Arafat era vivo. Então, esse movimento que hoje a gente vê na Palestina, muito foi influenciado pelo pai do Miguel. O Miguel encontrou Jesus. E eu lembro até hoje, quando o Miguel chegou aqui no Brasil, o Miguel chegou fugido. Miguel, porque é o nome que a gente não podia falar, o nome de verdade dele. O Miguel, ele ficou escondido aqui em São Bernardo, por alguns anos. E eu lembro que quando ele ia para a igreja, a gente não podia nem falar. E mesmo assim, tinha uma grande perseguição muçulmana rodeando a igreja na época. Isso daí 20 anos atrás, aqui no Brasil. E eu lembro do testemunho do Miguel, ele afirmando que ele tinha conhecido Jesus Cristo, que Jesus era salvador da vida dele, não era lá. O Miguel, ele abriu a mão de tudo. Ele largou o que a família dele pensava sobre aquilo. Ele abriu a mão daquilo que as pessoas pensavam dele para viver uma fé de verdade. E quando Jesus fala, ninguém pode me seguir... Alguém que ame pai, mãe, filhos ou filhas, esposas ou esposo, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não está aqui falando contra a família. Uma coisa que eu sempre falo para os jovens, eu falo que casamento é propósito original Família é propósito original da criação de Deus. Deus fez o homem e a mulher para viverem como família. E Jesus aqui, em nenhum momento, ele está perseguindo ou criticando a unidade da família. Porém, aquele que criou a família é maior que a própria família. E ele fala, se você quer me seguir, você tem que parar de ouvir as outras vozes que falam, meu, se você vai me seguir, você vai estar expulso de casa. Se você me seguir, você perdeu, está morto. O custo do discipulado está bem naquilo onde se encontram nossas paixões. Porque nossa família geralmente é o lugar que a gente deposita maior empenho das nossas paixões. E a nossa família tem que ser cuidada, valorizada e amada. Isso aí eu não nego. Porém, se a gente ama a nossa família mais que a Cristo, a gente coloca a nossa família acima de Deus. A gente muitas vezes acaba fazendo uma idolatria. Ah, porque minha avó lá é santa. Vamos lá na minha avó que ela vai orar e ela vai resolver tudo. Quem resolve é Jesus Cristo. Deuteronômio 6, 5 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. É interessante que se a gente pegar qualquer outro texto, outros textos da Bíblia, a gente vai falar que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Se o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, o que, que Jesus está falando? Se você ama a sua família mais do que a Deus, você não está respeitando. Ele está falando isso aqui para um judeu da época. Ele falou, meu, você é judeu, você quer me seguir, mas você não entende que eu sou acima de todos? Jesus era Deus, ele é Deus. Ele estava falando isso para aqueles judeus. Vocês têm que me amar acima de todas as coisas. O segundo tipo que existe para você seguir Jesus, a segunda causa, a segunda demanda que ele implícita, é que existe um certo tipo de sofrimento. É interessante que certo tipo de sofrimento é a coisa que a gente menos espera ouvir na igreja. Existe um sofrimento. E Jesus fala, aquele que quer ser meu discípulo, não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. É interessante que Jesus aqui não está falando da crucificação, ele não está querendo falar aqui da tortura que ele ia passar, mas ele está falando da principal arma do Império Romano naquele período. O Império Romano, quando ele ofereceu essa força mundial, a primeira coisa que ele fez, isso daí cerca de 90 anos antes de Cristo, era matar, crucificar, exporem as pessoas à vergonha, à vexatória. Eles empalavam as pessoas. As pessoas elas eram torturadas por quererem se opor contra o Império Romano. E Jesus está falando, meu, se você quer me seguir, não está disposto a sofrer, você não está disposto a ser humilhado, você não está disposto a sofrer algo por conta do meu amor, você não está disposto a ser meu discípulo. Como você tem vivenciado? Você está disposto a vivenciar tudo por Jesus Cristo? É interessante porque quando a gente vem e canta um louvor lindo ou outro, muitas vezes a gente canta coisas da boca para fora. Eu lembro de uma vez do Gerson Borges, que era meu antigo pastor, falando que viver pela glória de Deus... Eu não vou lembrar certinho a frase da música, mas falava que você viver pela glória de Deus, você tinha que estar disposto a ser torturado e sofrer. E o louvor da igreja lá da comunidade de Jesus cantou, e quando parou... Ele parou o culto no meio, mais ou menos, e falou, meu, vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Eu estou disposto a sofrer e morrer pelo seu nome, mas vocês estão entendendo o que você está falando? Ou você está cantando isso aqui da boca para fora? Você vivenciar o discipulado de Jesus Cristo, está implícito você sofrer e morrer pelo nome dele. É pesado você parar e ouvir isso. Somente você vir para uma igreja, você fala que atualmente o pessoal fala qualquer coisa lá fora, menos de Jesus Cristo. Você ser discípulo de Jesus Cristo... Você tem que estar disposto a vivenciar tudo isso. Então, até aqui eu falei que existe uma demanda de sofrimento, uma demanda de amor. E a última, existe um certo tipo de desapego. Nos versículos 28 a 33, Jesus fala assim, quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-lo, pois se completar apenas os alicerces e ficarem sem dinheiro... Todos irão dele dizendo, este aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Jesus, ele começa contando duas parábolas. Eu já vou caminhando para o fim. Ele começa contando duas parábolas. A primeira parábola é de uma pessoa que foi construir uma casa ou uma torre e construiu de mau jeito. Comprou tudo desregulado, fez tudo de qualquer jeito e no fim não tinha, tinha construído só os alicerces. Ele não tinha dinheiro mais para ele comprar, para construir uma parede, ou ele comprar reboque ou passar tinta suvinil dentro, perto da casa. E a palavra fala que aquela pessoa que ela calculou mal essa construção, ela era motivo de chacota, de zombaria, porque ele se planejou mal. E vale a pena a gente lembrar que na nossa vida cristã, muitas vezes a gente quer buscar Jesus ou quer correr a Jesus por conta de qualquer jeito. Pelo oba-oba, pela festa, pela alegria de estar junto com os outros. Tem um professor meu no seminário que ele estava contando outro dia que foi fazer um discipulado com uma pessoa e perguntou para ela, como você vem parar aqui na minha igreja? Ela contou que ela chegou lá por conta de um grupo de dança profético. Daí, tipo, foi a mesma cara que você fez, Matheus. Eu olhei para a cara do meu professor, mas como assim? Ele falou assim, mas como assim pelo grupo de dança profético? Eles falaram do evangelho, falaram do amor de Jesus? Não, eu vi as meninas dançando, eu gostei da forma que elas tinham amizade entre si e eu vim para a igreja. Mas você conhece Jesus? Não. Ele falou que ele abriu a Bíblia dele e começou a pregar dentro do gabinete dele. Você seguir a Jesus tem um certo custo. Aquele meu professor falou que no final de ele ter feito tudo aquilo, a pessoa saiu da igreja e nunca mais voltou para a igreja. Porque a pessoa não aceitou o peso do discipulado. Existe um custo ao discipulado. Você seguir Jesus Cristo, existe um custo. Você não pode seguir Jesus Cristo de qualquer jeito. Só porque a gente fala que Deus é amor, a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito. Eu amo como eu amo meu cachorro, a Deus. Eu amo a Deus como eu amo meu amigo lá da escola. Eu não entendo o amor verdadeiro que é o amor de Deus por nós. Num mundo que a gente vive com essa questão tão, como eu posso fazer, fragilizada da questão, ou uma questão tão deturpada do amor, o amor de Deus tem sido corrompido. A gente tem pensado no amor de Deus muitas vezes como uma questão sexual, ou por uma questão de outros âmbitos, e não o amor, não da forma que Deus ama a gente de verdade. E você seguir Jesus Cristo, você tem que calcular esse custo. Você não pode seguir Jesus de qualquer jeito. Senão você vai fazer que nem essa menina da dança profética. Foi para a igreja e no mesmo dia saiu da igreja porque descobriu que existia um curso para seguir Jesus e não podia seguir só por conta da dança. Tem um amigo meu lá no trabalho que ele fala que ele é crente freestyle. E eu falei, mano, mas por que freestyle? Ele falou, ah, porque eu posso viver do meu jeito. Meu jeito, minha forma de pensar, meu estilo é livre. E Deus é obrigado a me aceitar porque é tudo livre. A gente não tem avaliado o custo. As pessoas não têm avaliado o custo. Eu falo a gente, mas é uma forma genérica. As pessoas não têm avaliado o custo de seguir Jesus Cristo. E a segunda parábola que Jesus conta é de um rei bem prudente, que ele avalia se ele deve ou não entrar em uma guerra. Ele vendo que ele ia perder a guerra, em vez de ele perder a vida dele, ele vai lá e entrega o domínio do reino dele para outro rei. É isso que está falando, se a gente for fazer essa síntese. O rei, ele avalia esse custo. Será que vale mesmo a pena eu morrer? Vale a pena eu entrar 10 mil lutar contra 20 mil? Eu gosto muito daquele filme 300. Meu, mas é a maior estupidez da história. Desculpa quem gosta daquele filme. Como 300 ia lutar com milhares de pessoas achando que ia ganhar? No final do filme, todo mundo morre. A gente não pode viver essa vida de forma displicente, achando que a gente vai fazer tudo. Tem um professor meu que fala que muitas vezes a gente pensa, porque a gente fala que Deus é leão, eu sou leãozinho. E você não é leãozinho, cara. Para a gente caminhar com Jesus Cristo, a gente precisa entender que existem esses custos. Você não pode vivenciar uma caminhada com Deus achando que você pode fazer tudo. Só porque a Bíblia fala que você é filho de Deus, você acha que você é Deus também. Mas aqui não é mitologia grega. A gente precisa reconhecer a soberania de Deus no nosso dia a dia. Colossenses 1, do 13, 18, fala que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Jesus, ele tem a supremacia sobre todas as coisas. Ele é o rei das nossas vidas. É ele que a gente deve render a nossa glória. É, foi isso que a gente cantou aqui. Por isso que eu danço, eu canto na presença do rei. É na presença do rei que eu devo glorificar, cantar e exaltar o nome dele. A gente não pode perder esse vínculo que Deus, Jesus, ele é rei. O mundo aí fora faz a gente acreditar que a gente é dono de tudo, dono de nós mesmos, dono do nosso próprio nariz. E a gente esquece daquele que nos criou, que é dono de nós. Uma vida discipulado está ligada diretamente naquilo que ele é, não daquilo que nós somos. E por último, versículo 34 e 35 fala que o sal certamente é bom, mas se o sal tornar-se insípido, como ele restaurará o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Ele é lançado fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Essa parte eu acho que é a parte mais pesada do texto. Mas, para poder refletir um pouco nisso, a gente precisa entender um pouco do processo do sal. Eu não vou te dar uma aula de química como faz. Mas o sal, naquela época, na época de Jesus, ele era transportado diretamente do Mar Morto. Então, eles traziam do Mar Morto até Jerusalém o sal. E aquele sal, ele continha detritos de gesso e carnalite. Não sei, eu joguei no Google, é uma pedra, é um mineral que tem naquela região. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, carnalite. Eu tive que pesquisar que pedra é essa. E dentro do sal tinha esse detrito, tanto de gesso quanto de carnalite. E tipo, qualquer erro na destilação do sal, na hora que você estivesse tentando deixar ele limpo, qualquer erro ia fazer o sal ficar podre. Daí você tinha que jogar o sal fora. E Jesus, ele acaba falando sobre isso. Ele fala, meu, o sal, se vocês errarem um pouquinho na mão ali, quando estão fazendo, se vocês errarem a mão, ele está podre. Ele é jogado fora porque não vai servir para nada. Nem para adubo ele vai ficar porque não vai ter utilidade nenhuma. É pesado ouvir isso, na hora que a gente está refletindo, mas a palavra fala que o sal é bom, mas se ele se tornar sem sabor, ele não vale de nada. E a nossa caminhada cristã, sem sabor, não vale de nada. Ela se torna inútil. A nossa caminhada cristã, sem ter um contato direto com Jesus Cristo, ela não vale nada. Ela é morta. Ela é insípida. A caminhada cristã, sem você estar junto com Jesus, ela é podre. Ela é morta. Ela não vale de nada. Quem tem ouvido para ouvir, ouça.